Como é que é, gamers? Sejam bem-vindos ao episódio das notícias. Hoje vai ser uma cena totalmente diferente, mas que vocês já estão habituados, que é eu estar acompanhado, e desta vez está cá o Vasco, para o meu companheiro
de
notícias.
Olá, como é que vocês estão?
Estás bem, amigo?
Estou bem, estou bem. E tu, como é que tu estás?
Também está tudo naquela paz do senhor.
Tranquilinho?
É.
Tranquilinho?
Início de semana.
Como foi essa semana?
Início de semana, é sempre complicado, meu. Um gajo quer que chegue agora.
É trivelado, né? É trivelado porque esta semana não fizeste o teu episódio, pá.
Não fiz.
Pronto. E agora pronto. Agora vais ter recado na caderneta.
Bons tempos. Era só receber o recado na caderneta e estava feito. Ora bem. Pessoal, eu e o Vasco vamos estar cá. Eu já tenho notícias feitas há algum tempo. O Vasco também me ajudou partilhando algumas notícias e já teve também a dar uma vista de olhos. Então, só para começar assim de muito bem, vamos dar aqui o parabéns ao Shaw, que faz a história nos eSports de Portugal e que classificam-se para o Major, PGL de Copenhaga, de Counter-Strike 2. Por isso, os meus parabéns ao Shaw e que esta onda ascendente e estes resultados positivos tragam mais majors, mais bons resultados, porque o resto continuarão a trabalhar. Eu sei que eles vão conseguir. Ora bem, falando em resultados e coisas bonitas, vamos falar aqui no Tech à Noite, que está com excelentes resultados. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o que para aí escrevi. Estou impressionado.
Sim. Por acaso estou aqui a ver a notícia. Pronto, a notícia vem do IGN Portugal. E, epá, eu já joguei um bocadinho Tech à Noite. E fiquei maravilhado com o jogo. Por acaso. E, pá, já não jogava desde...
Eu não jogava desde o 3.
Eu confesso. Porque depois nunca tive PS2, nunca tive a PS3, ok? Só tive a 4 e depois nunca me deu para jogar mais nenhum Tekken, nem sei se saiu algum para a 4. Não tenho a certeza.
Também não tenho a certeza.
Não tenho a certeza disto. Mas sei que depois vi a demo ali na store da PS. Epá, joguei. E fiquei mesmo nostálgico com o jogo, a sério. Aquilo é muito engraçado, muito engraçado. Gostei da dinâmica do jogo, o grafismo.
Eu nem quero imaginar o grafismo, o salto que... Vou falar por mim, né? O salto que é de um Tekken 3 para um Tekken Noite com a tecnologia toda que tens hoje.
Tem Unreal Engine, exatamente. Não sei qual é que é a versão, mas pronto, só dizer que tem Unreal. A maior parte dos jogos hoje em dia tem Unreal Engine e ainda bem, porque é um bom motor, um motor que está aqui no mercado. E isto não há muito a dizer, o jogo é fantástico. Tenho colegas meus que já compraram o jogo e estão a jogar aquilo, mas só que para mim o que faz mais sentido, olha, é convidar uma pessoa para ir para o pé de mim e estarmos ali com o comando e jogar.
Sim.
Agora jogar multiplayer naquilo, para mim já é demais. Já é para o pessoal mais elite que gosta de partir comandos e gosta de partir aqueles joysticks.
Sim.
É mais profissional, sabe?
Sim, aqueles joysticks da retro. Tipo, a minha base, né? Tens o joystick para tens os botões. Yeah. Mas sim, já agora, estive aqui a ver em Unreal Engine 5. E pronto, vou ter que jogar o demo, pelo menos para levar com aquele estouro.
PC, por sim. Acaso. Teve a ver.
Porque eles na Steam já venderam, ou melhor, eles ao total já venderam 2 milhões de unidades e eles na Steam têm conseguido bons números e isso nota-se porque o número de jogadores em simultâneo é 2 vezes superior ao Tekken 7, por isso. Está a fazer o furor. Está a fazer o furor.
É o que está aqui na notícia, exatamente. Mas exatamente. Eu joguei e gostei bastante. gostei bastante.
Eu tenho que voltar a jogar para ter assim, um gestor gráfico
senti,
mentalmente.
Senti nostalgia quando o joguei. Pronto. E só não. Pronto. É como tudo, né? Não o compro porque para mim é demasiado caro e nesta altura difícil da vida e não há tempo também.
Pois,
e não há tempo. É isso. Se fosse mais barato e se tivesse mais pessoal que jogasse comigo mesmo, pronto, olha, sim. Era sem dúvida uma boa sim, escolha para tipo um fim de semana. É pá, olha, vem aí e tal. Vamos aqui fazer umas betanazinhas, vamos fazer aqui um torneizinho. Né?
Exatamente, aquilo que eu me lembro dos meus tempos Tekken 3 era chamar o pessoal a sábado à tarde ou a sábado à noite de picar para casa
era
e
assim,
fazer aqueles torneios.
Era assim, os nossos modos online de antigamente era assim.
Era, os nossos multiplayer online era assim. E pronto, assim, é isso. E é a lei da vida, e falando um bocadinho da lei da vida, vamos falar aqui um bocadinho para o World. Isto é uma notícia que nos vem da RTP Arena. Pá, realmente, para o World, como nós já discutimos em privado no nosso grupo de WhatsApp, pá, realmente para o World tem sido um boom, ou melhor, até agora foi um boom, mas é como eu digo aqui, aquele parece um boomer a falar, que é a lei da vida, que sempre nos ensinam, enquanto uns ganham, outros perdem.
É verdade.
Pronto, Paulo Rolo neste momento tá, já não é o que era naqueles lançamentos. Neste momento o pico máximo foi entre os 500 mil e os 600 mil jogadores.
Sim.
E os mínimos sim. Foram entre os 300 e os 400 mil jogadores. Opá, não há assim uma diferença muito grande entre os máximos e os mínimos atuais, mas há uma diferença brutal para aquilo que eles tinham ao início e pronto, claro. E faço-te a pergunta, achas que isto se deve realmente a todos os jogos que estão a ser lançados atualmente, remasters, remakes, ou realmente também se deve aos desenvolvedores não estarem a conseguir acompanhar a febre?
Eu acho que é...
Que acabou por o pessoal sugar tipo tudo aquilo tão rápido que nem aproveitou, ou melhor, aproveitou o que tinha e agora tipo, desculpa.
Sim, acho que é mais isso. Começou a ser aquele hype e começámos a ver stories nas redes e etc. Notícias sobre o Power World, né? E depois é o tema que é o Power World, né? Começaram logo a catalogar que era um estilo Pokémon com armas, né? Pronto, olha, sim. Então o pessoal começa logo a ficar todo maluco, né? E pronto, foi o pico que teve, né? Agora, sim. Pronto, se calhar já viram mais o que é o jogo e se calhar não é tão interessante e começa a ter então este clínio também agora aqui no número de jogadores. Epá, e faz todo o sentido, se calhar. Também agora os devs têm que saber, se quiserem continuar com os jogadores, continuem então no Power World, têm que começar a dar o chinelo, como se costuma dizer, e a motivar que eles fiquem no jogo. Pronto, é isso.
A minha opinião é que é copy-paste a tua, basicamente. É copy-paste a tua, porque realmente a culpa é nossa. A culpa é nossa, os jogadores. Claro. Porque quando há novidade, a gente quer é comer aquilo como se fossem pãezinhos quentes. Opa, e depois também ponho aqui culpa a vários jogos que saíram recentemente, né? Como é o caso do... O Esquadrão Suicida não diria tanto, porque infelizmente teve aquele início um bocado controverso.
Sim.
Mas diria aqui um bocadinho o Helldivers 2, né? Que tem sido, que é uma coisa que também vamos falar e podemos falar já a seguir, que realmente tem sido um sucesso bom, e isso é bom. Opa, e depois também assim, o State of Live, voltando a falar um bocadinho que temos falado, acho que a cena de Final Fantasy e outros jogos que eles vieram a falar, opa, acabaram por comer os jogadores a outros jogos.
Sim, também é verdade. A gente está agora aqui numa fase que temos aqui bons jogos a sair agora. Sim. E principalmente Final Fantasy. Sim. E Gilberto. Deve estar aí maluco para que saia, também. Só a parte da demo que acho que vai sair esta semana.
Sim, acho que vai sair esta semana uma nova.
Vai sair uma nova parte da demo. Que é a parte 2, que eles disseram que iam lançar.
Agora faz todo sentido. Por isso é que o menino, esta semana, não pode estar presente em nenhum lado. Descobrimos a capota.
Facada. Agora a gente descobriu aqui a cena.
Descobrimos. E
vou mandar-lhe mensagem. Vou-lhe mandar mensagem aqui no WhatsApp, só por causa das coisas. Olha, vou dizer aqui. Pumba, queres ver? Olha. Não vens ao podcast por causa do Final Fantasy. Pronto, fica aqui escrito. Pronto, é isto. Ok, é isso. Continuando.
Vamos voltar aqui àquilo que estávamos a falar, o Helldivers 2, que realmente é um jogo co-op. Eu já estive a ver o Rico Fazeres jogar um bocado.
Gostei
daquilo que vi. Vou ser sincero, gostei daquilo que vi. Mas, assim, para já não vou comprar.
Olha, mas está um preço interessante, pelo que eu vi. Pelo menos para a PS estava por volta dos 30€, ou o que era este jogo. E eu comecei também a ver. Olha, parece-me um jogo interessante para quem tem, para quem não quer gastar logo o 70€ no jogo, 80€, né? É aquele preço base. Então, eu também estive a ver um bocadinho do Helldivers 2 e achei bastante interessante. Não conhecia, nem conhecia o primeiro, por acaso. E parece-me um jogo bastante, bastante divertido, ok? E sendo co-op, parece que é bastante interativo, não é? E então, e é isso que torna o jogo, se calhar,
diferenciado e puxa mais também.
Sim, é isso.
Estamos muito...
E gostei também do que vi, também.
Sim, e eu e tu passamos essa fase, não é? Porque, apesar de tudo, nós temos quase uma idade muito idêntica, que foi, nós passamos, e tal como dissemos no Tekken 3, para as coisas muito single player, da PlayStation 2 e na PlayStation 1 e por aí, não é? E de repente levamos com o boom do multiplayer, do co-op, e eu e tu sofremos, não é sofrermos a palavra correta, mas acabamos por levar com essa evolução.
Sim.
E hoje em dia tu notas que há pessoal virado para o single player, sim senhor, mas hoje em dia aquilo que o pessoal procura é muito, muito, muito multiplayer. Muito
e faz todo sentido, sentido. Né? Há títulos, eu sou sincero, há títulos que faz sentido apostar mais no multiplayer, há outros títulos que faz mais só apostar em single player. Temos agora o caso do The Last of Us. The Last of Us era para haver um modo multiplayer até que à parte que a Naughty Dog estava a fazer e cancelaram o projeto. Pronto, viram que aquilo não ia render e eles cancelaram o projeto. E foquem-se no que é bom. Pronto. É o single player e toca andar para a frente. E é isso que a gente tem. Temos dois públicos. Antes não era assim, porque não havia conexões de internet com consolas ou com as conexões eram fraquinhas com os computadores, não é? E por isso focavas mais no single player. E hoje já não é bem assim.
E hoje tens velocidades que antigamente não era impensável teres, não é?
Há 20 anos atrás, né, não era toda a gente que tinha ADSL, por exemplo. Né? Hoje em dia, quase ninguém tem ADSL. Né?
Sim, felizmente.
Felizmente.
E felizmente. Mas só para dar aqui um final, uma parte final aqui ao Helldivers 2, e para o pessoal perceber o porquê realmente da fama, que, não é bem da fama que eu, às vezes... Quero dizer, as coisas e não digo. O quão bem recebido este jogo foi, porque realmente, pá, e é uma coisa que vamos falar mais à frente, que é, este jogo é dos estúdios da Sony, pelo que eu percebi, e é um jogo que foi lançado, né? Foi lançado em simultâneo para várias plataformas. E uma das coisas que aconteceu, que isto é interessante, é que eles mal chegaram à Steam, o pessoal PC Gamer comprou. E só para teres uma noção, que tiraram logo do trono o God of War. Sendo que então o top 3 de jogos mais jogados da PlayStation na Steam é o Helldivers 2 com 81 mil jogadores em simultâneo, God of War com 73 mil e Spider-Man, o remastered, com 66 mil. E entretanto, aposto que mal sai o Spider-Man 2, ao menino, olha quem vai ficar com o topo. Mas isto pois, é só...
Mas isso são previsões.
São previsões, exatamente.
Estamos a ter, é. Pronto. Okay.
E falando, então, em previsões, vou falar aqui da Sony PlayStation. O presidente da Sony, meu, tem um nome muito, muito engraçado. Hiroki Totoki. E é um nome que tu dizes muito bem, meu. Hiroki Totoki.
Conseguiste dizer bem. Eu não sei como se consigo dizer. Hiroki Totoki. Olha, por acaso, isso.
É que diz bem, não é daqueles nomes bem confusos. E falando aqui na parte do ser bem recebido, o senhor Hiroki Totoki, num Q&A, após a apresentação dos relatórios financeiros, uma coisa que ele veio dizer, que infelizmente acaba por ser um desagrado para todos, não é? É que dificilmente vai conseguir reduzir custos de venda da PlayStation 5 ao público, porque o que ele nos diz é que o custo dos componentes da consola estão sempre a aumentar. E
faz todo o sentido.
E faz todo o sentido, não é? Tu, por muito que queiras... Por muito queiras agradar à tua comunidade, começa a ser difícil se não tens preços estáveis no mercado para processadores, para componentes elétricos, para plástico, para tudo mais.
Isto é simples. Nós enfrentamos agora um boom tecnológico, né? E os semicondutores estão caros. Também depois estamos a atravessar um momento com guerras e ainda faz disparar mais o valor dos componentes, dos semicondutores. E a PlayStation está a tomar uma boa decisão. A PlayStation, neste caso a Sony. Que é, podemos reduzir aqui um bocadinho, mas não podemos reduzir mais do que isto. Porque senão também eles não vão ter margem de lucro também. É. E que é isso que eles precisam, que é também para...
Sim, uma manter empresa, uma empresa vive de lucros, não é?
Claro,
não
vive
é,
de lucros.
É palmadinhas nas costas e é bom trabalho, não é?
Vive de lucros e é com este dinheiro também que fazemos também ter uma empresa como a Sony e se possivelmente ter mais consolas como a PlayStation 5, que é uma consola excelente, das melhores que já apresentaram, e esperemos que
continuem assim,
que é assim que a gente quer. Por isso é que eles têm os valores que têm de vendas. Deve ser a consola mais vendida todo
é os jogos, é melhor, é a consola e depois é os jogos. E uma das coisas que ele também veio aqui dizer é que realmente tem andado a falar com o pessoal dos vários estúdios da PlayStation e da Sony, né? E ficou bastante admirado com a criatividade das pessoas, a motivação das pessoas. E é um método de trabalho das pessoas que criam estes jogos e que ele diz, e esperemos que seja assim, né? Que é sempre para ouvir, é bom do nosso lado ouvir isto, que é, vai continuar a falar com os estúdios, a falar com as pessoas e perceber o que é que podem melhorar para conseguir melhores objetivos financeiros e conseguir, continuar a conseguir conquistar o mercado, sendo que uma das coisas que ele diz que quer fazer é que os estúdios pensem bem da forma como vão investir dinheiro, ok? Não é, ou seja, querem um planeamento, um bom planeamento, não, que não seja um planeamento de gerar dinheiro só porque sim, quer uma melhor calendarização, porque isso também é importante.
Sim, faz todo o sentido.
Haver tipo um fio prumo em tudo o que pretendem fazer, para as coisas serem feitas com um objetivo e chegar ao dia de lançamento, estar tudo pronto, e se for possível dias antes, se calhar aproveitam aqueles dias seguintes para dar um review. E outra coisa que ele diz que vai fazer também aumentar muito, muito os lucros, é realmente, e é onde ele diz que quer apostar, que é trazer os exclusivos para o PC, como tem feito com o God of War, com a Libers, com o Spider-Man. Eu, sendo PC gamer, vou ser muito sincero, e acho que também podes falar um bocadinho, porque tu és também um bocadinho PC gamer, não é?
Um bocadinho.
Eu acho que,
mais.
Sim, tu, pá. Tens
agora ando a transitar, quando tenho tempo, ando a querer, agora quero transitar para a PlayStation. Agora, é dar ali um bocadinho mais foco um bocado na PlayStation.
É. E, pá, e é o que ele diz, que se estas boas calendarizações e que estes bons investimentos forem bem feitos, pá, se calhar vai-se conseguir fazer uma coisa como o Helldivers 2, que é quando sair um God of War novo, ou se calhar sai simultâneo para todas as plataformas. Quando sair um novo Spider-Man, se calhar conseguem fazer que saia em simultâneo para todas as plataformas. E pá,
é
isso
um cenário, não... se calhar, ideal.
Sim,
mas depois
que é preciso também trabalhar,
aqui
os, né?
A questão dos exclusivos também, etc. Aqui para o meio, que não sei se temos aí essa notícia também dos exclusivos, também devemos ter, e podemos falar depois um bocadinho mais à frente. Não sei se é daquela
da
Xbox.
Xbox.
Sim, sim,
não,
sim.
Não tenho, por acaso não tenho.
Olha,
não...
por acaso pensava que essa notícia... Então posso falar aqui um bocado, porque...
Fala tu. Eu, por acaso, li assim por
que,
alto. Não,
acho que o Phil Spencer, acho que é o nome
do senhor.
Pronto. Queria... Então, basicamente, queria colocar alguns exclusivos da Xbox na PlayStation. Foi aquilo que... Não sei se era só PlayStation. Pronto. E não sei se isto se já está oficial. Se não, não tenho estado a acompanhar muito essas notícias.
Uhum.
Mas podemos falar só aqui uma opinião do que é sobre isso. É, que basicamente, quer tirar, tirar essa exclusividade e lançar logo na PlayStation. Eu, por mim... se querem ter algum tipo de conteúdo também na PlayStation, podem não ter, né? Lá está, os exclusivos servem também para angariar mais alguns jogadores em alguns tipos de plataformas, né? Se eles não estão a conseguir isso, ok, tudo bem. Então vamos passar a retirar estes exclusivos e meter noutras consolas, por exemplo, ou no PC. Pronto.
Sim, e depois estar-lhes os tais lucros que eles precisam para continuar a desenvolver, né?
Claro,
e,
claro.
Ia ser uma...
Isso é tudo
ser
ali.
A concorrência, né? Porque é sempre bom ter concorrência. Eu vou ser sincero. Ver um mundo, uma comunidade gaming, ou melhor, o nosso mundo de jogos só com uma Sony e sem haver uma segunda consola, como é o caso da Xbox, ia-se tornar um bocadinho enfadonho.
E assim, por isso é que eu acho que, ok, podem fazer alguns exclusivos que eles tinham antigamente, mas eles não podem meter todos, porque não, isso aí não faz sentido, na minha opinião, acho que não faz sentido, senão ia tudo comprar PlayStation, estás a ver? E não iam comprar uma Xbox, por exemplo, não é? Por mais que a Xbox tenha também, seja um bom hardware, não é?
Sim,
sem dúvida, que é um dos melhores hardwares também que está por aí, mas lá está, não cativa se calhar tanto como os exclusivos da PlayStation. Aqui o que ganha sempre, para mim é sempre os exclusivos, não é outra coisa. Uma pode oferecer mais uma coisa ou outra, mas é, na prática, se a gente meter tudo na balança, vai ser quase tudo igual, na minha opinião. Pronto.
Sim.
E aqui o que eles podem fazer é aqui uma conversação, ok, olha, estes exclusivos podem deixar de ser exclusivos, mas não pode ser tudo. Isto é, há que haver aqui um meio termo, senão acabam por matar a Xbox, bom, neste caso.
É um bocado isso, e vou, concordo contigo, né? Acho que é uma boa política, para ser sincero, acho que é uma boa política. E a maneira como eles estão a fazer, uma maneira muito pensada, e aos poucos tentar perceber também do outro lado, né, qual é o feedback, acho que é uma boa política.
Sim,
acho que é o tão... Estão a fazer aquilo que o Hiroki Totoki... Opa, este nome é bem engraçado, meu. Eles estão a fazer aquilo que o Hiroki Totoki pediu aos estúdios da PlayStation, que é, tipo, calendarizaram bem as coisas, pensaram, vamos dar aos poucos e vamos recebendo feedback, e conforme o feedback que vamos tendo, vamos lançando mais coisas conforme também aquilo que o pessoal gosta.
Claro.
E é isso. Uma coisa que eu vi que achei bastante interessante, e para nós também vai ser interessante, é o Game Pass. Eles incluíram agora o Diablo 4. Nós que jogamos o WoW na Blizzard, na Battle.net. Pronto.
Eles já incluíram, né? O Diablo 4
no Game Pass da Xbox.
Boa. Boa, boa.
Quer dizer que em breve, Vasco, vamos, está... podemos vir a passar a jogar o WoW no Game Pass e ter acesso a mais jogos, porque...
Olha que eu não tenho muito bem a certeza disso, mas...
Opa, cheira-me, cheira-me.
Eu olha... não tenho muita certeza porque o WoW tem muitas subscrições e acho que é ali o ganha-pão ali da parte da Blizzard, ok? Que agora a Blizzard pertence à
Microsoft.
À Microsoft, Vision, né?
Microsoft.
Exatamente. Embora isto ainda seja um processo, ainda seja aqui um processo que ainda está meio lento, né? É normal, sim. Também isto foi adquirido há pouco tempo. Mas pronto, eu não acredito muito nisso.
É, opa, eu acredito e acho que até seria, acabaria por ser benéfico em parte, que é a situação de repente teres Bisca Blizzard e a Microsoft agora, ou melhor, Bisca Blizzard hoje em dia faz parte da Microsoft, né? Eles acopularem tudo num só serviço.
Só serviço, yeah.
Sabes? E acabarias por pagar, opa, se calhar eventualmente eles vão ter que subir ao preço da renda, entre aspas, não é?
Eles subiam mais um bocadinho, sim, exato. Né? Isso aí, sim, agora para manter o mesmo preço, não acredito.
Sim, mas isso isso se calhar foi uma coisa que eu me expliquei mal ao início. Opa, manter o mesmo preço vai ser difícil, não é? Porque se eles, sim, começam a juntar os jogos todos, aqueles exclusivos todos que a Blizzard tem, e a juntar aos exclusivos deles da Game Pass, não é? Eles vão ter que aumentar a renda, entre aspas, e por outro lado, sim. Por outro lado, vão ganhar mais jogadores, tanto de um lado como do outro, não é? É a minha visão. Claro que melhor que ninguém eles têm os estudos feitos, melhor que ninguém eles é que sabem o que é que tem lá nos top secrets deles e vamos ver o que é que sai.
Vamos ver.
Entretanto, falando em coisas engraçadas, é que o vamos falar, pá, eu sei que foi aquilo que já nos disseste a nós e para muita gente é chato, mas às vezes ouvi falar sempre do mesmo jogo, mas temos mesmo que falar porque foi o rei dos jogos em 2023, que é o Hogwarts Legacy. Uhum. Então, a Nintendo já veio...
É o que é, né?
É o que é, né?
E é verdade. É verdade, né?
Se eles falaram, está falado.
Yeah.
Que é então, a Nintendo já veio informar em público que o The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, só vendeu 20.2 milhões de cópias e a Warner Bros. Só. Games só. Já veio informar que o Hogwarts Legacy vendeu 22 milhões de cópias e então isto tudo somado, segundo as continhas deles, o Hogwarts Legacy foi só o jogo mais vendido em 2023. Vamos ser sinceros, foi aquilo que já dissemos, apesar das falhas todas, ir à boleia do famoso mundo de Harry Potter ajuda e ajudou-os e pronto. Não quero alongar muito mais nisto.
Não vale a pena alongar mais, é só pegar agora no lucro que deu deste jogo e fazerem uma coisa como deve ser.
Exatamente.
É tem isso. Mais conteúdo ao pessoal que gosta de Harry Potter, se achas.
Exatamente.
Pronto, é
exato.
Isso.
Pronto, é isso. Mais nada. Está dito?
Não tenho mais nada para dizer também sobre o assunto.
Espero encerrar em breve este assunto, que até também já me começo a sentir enjoado em falar tanto em tanto Harry Potter. Entretanto, a falar em lucros, opa, é engraçado, nós estamos a fazer uma sequência jeitosa das notícias. Falando em lucros, meus amigos, a Nvidia está no top 5. De empresas mais valiosas da Bolsa de Valores.
É verdade. Isto, tenho acompanhado as stocks da Nvidia e é uma coisa brutal. Quem tem ações na Nvidia neste momento.
E comes the money, 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 money.
É, money, 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 money. É mesmo isso. A Nvidia valorizou bué mesmo.
Sim, mesmo. A verdade é esta. Eles estão a fazer um trabalho que...
Vou-te fazer só aqui um... Agora uma parte de finanças, ver quanto é que estão umas ações da Nvidia.
Agora vai lá ver como é que está a Nvidia. Enquanto eu continuo aqui a falar.
Então uma, neste momento, aqui pelo que eu vejo aqui no Google Charts, então, pelos $726 de uma ação da Nvidia.
Sim.
$726 uma ação.
Isso dá mais ou menos 120. Eu, por acaso, não sei quanto é que está o euro para dólar. Por isso, deve estar aos 120 euros, 123 euros.
120... Quantos euros?
Estás a ter 125 dólares, correto?
Não, são 726.
Ah! Por isso 120, meu.
Eu agora assim, poça. Onde é que estás a ver isso, man?
Meu, eu digo já 126 dólares e
pronto, foi aqui um aí... erro. Foi aqui um erro de percepção, pronto.
Exatamente.
E pronto, são 726 dólares, sim. Se calhar. Ou oh, então fui eu que disse mal.
É normal. Opa, eu também estou meio. Estou a falar contigo, estou a ouvir.
Estamos cansados.
Estou cansado. A semana começou e já estou cansado. Mas realmente a NVIDIA está a ter um valor. Está-se a valorizar, não é? Porque desde que houve este boom do AI, vamos ser sinceros, eles apostaram muito bem.
Também,
eles apostaram muito bem no
preço. A Radeon também, a AMD neste caso, também tem apostado na AI, também tem estado a valorizar também, tem estado a acompanhar um bocado, mas a NVIDIA tem sido muito mais...
Tem sido pioneira, entre aspas, né, um bocado nisto. E
a NVIDIA tem tentado sempre mais à frente do que a AMD, embora a AMD também seja muito boa também, mas a NVIDIA tem estado um bocadinho valente mais à frente neste sentido e tem valorizado bastante. Sim. Pronto.
É isso. E não nos podemos esquecer que a NVIDIA mal começou este boom do AI, criou ali os Ray Tracings e os DLSS e não sei o que é que pá, foram tudo implementações nos chips deles que ajuda a que os jogadores, e não só, tirem proveito do AI, né? E uma das coisas que opa, eles trabalharam bem nisso, mas por outro lado os desenvolvedores não aproveitaram, que foi os desenvolvedores que fizeram o porto de Last of Us, mas isso já falamos da outra vez, que realmente filaram-se que o pessoal tinha todo as novas RTX e pronto, foi no que deu.
Mas de certeza que o jogo agora já deve estar bocado sim, melhor.
Espero que o jogo esteja melhor, não é?
Tens que ir jogar para ver.
Tem que ir jogar para ver. E pronto, gente, só para terem uma noção, na altura que realmente esta notícia saiu de que a NVIDIA tinha entrado no top 5, eles entraram lá para o top 4, entretanto, passado no dia a seguir, eles voltaram a valorizar e destronaram a Alphabet da Google, ok? E estão ali lá em cima, outra vez, e neste momento eu não faço ideia em que lugar é que eles estão a nível de valorização, mas acredito que vão continuar a crescer. Posso muito mais. Para dar a vista de olhos. Vão continuar a valorizar muito mais. E enquanto o Vasco...
Enquanto eu procuro e depois eu posso...
Enquanto o Vasco procura, só para vocês terem uma noção...
Aqui o top.
O top 5, na altura, eram em primeiro a Microsoft, a segunda a Apple, em terceiro a Saudi Aramco, pelo que percebi, é uma empresa ligada a petróleos e afins, e logo a seguir estava a Alphabet da Google. Isto era o top 4, né? E depois a NVIDIA em quinto. Mas só que, entretanto, a NVIDIA subiu e meteu a Alphabet da Google
aqui
no
na parte
lugar.
Da tecnologia, de certeza.
Sim. E pronto. Outra coisa que se calhar também deve ter ajudado muito a valorização.
Está a Microsoft, salvo eu. É Apple, NVIDIA em terceiro. Só para
aí, já subiu?
Está em terceiro. Nem vejo onde é que está a Alphabet. Pá.
Já saiu do top 5.
Não me digas.
A brincar.
Está aqui a Oracle e tudo. A AMD está no top 6.
Pronto, ainda bem.
Já. Yeah. Só se eu... Não, é isso, é. Já algumas saíram porque, pronto, se calhar não...
Como tiveram isto... valorização, correto? Ou seja, é sempre um
alto
e baixo, alto
e baixo. Alto e baixo e pronto.
O que hoje pode ser a melhor, mas daqui a 5 minutos já estás a ir para baixo.
Sim, sim.
E pronto, e o lançamento também, acho que a nível de vendas, as RTX 4070 Super e a 4080 Super, que eu estive a ver vídeos, aquilo é uma besta.
Uma torradeira.
É uma torradeira, mas é uma besta a nível de fluidez e de FPS. Yeah. Porque, pá, isso tudo acaba por influenciar, não é? Claro. É o que é. Claro. Meus amigos, vamos então finalizar aqui as notícias de jogos. Então, só assim uma coisa muito rápida. A Ubisoft veio mais uma vez afirmar que Star Wars Outlaw, o Open World de Star Wars, vai sair este ano. Dizem isto, mas não estão datas concretas, porque eu acho que é o melhor, vamos ser sinceros, para não haver criar expectativas e depois sair o tiro pela culatra, como se costuma dizer, e não ter o feedback que eles desejam.
Vale mais ser assim.
Mais vale ser assim. Entretanto, a Tencent, a desenvolvedora do Elden Ring, que todos conhecem, aquele jogo que faz para mim também muitos comandos, já veio dizer que é criar uma versão mobile do jogo. Ou seja, além de partir comandos, tem alguns partidos de telemóveis, de certeza. E não estou a imaginar isto a correr, é a minha opinião, não estou a imaginar um Elden Ring a correr com fluidez em...
Tinha que ser bastante polido e para mobile, não é?
Pronto, sim, mas eu sinceramente estou a ver só isto a trabalhar em topos de gama. E não vão ser todos os topos de gama. Cheira-me que eles vão fazer essa giga-joga.
Pois,
Que, se o jogo já é o que é para PC, imagino isto no telemóvel. E pronto, e a Capcom, que é a desenvolvedora do Resident Evil, já ouvi dizer que existe a possibilidade de um novo Resident Evil, e que será o Resident Evil com o maior orçamento sempre, da história do jogo, e que há aqui a possibilidade de fazer uns remakes como o Resident Evil 5, o 6, com o de Veronica e o Zero. Por acaso, lembro-me de jogar o 2, o 3, o 4 e não joguei mais.
Joguei o 2 e o 3 e o 4 joguei só um bocadinho de nada, e agora existe aqui o remake do 4, não é? Que foi considerado um dos melhores jogos também.
Sim, para jogar. Sim.
Mas eu não sou muito fã de Resident Evil, não sei porquê também. Na altura jogava porque os meus amigos jogavam, mas nunca me puxou depois jogar Resident Evil. E pá, mas acho bem, isso é uma saga que tem montes de público. Estou cá a andar para a frente com alguns remakes, porque há jogos do Resident Evil que são muito bons. Pronto.
Sim.
Olha, aqui só quero acrescentar aqui uma coisa que a Capcom está a pensar, e é supostamente uma suposta notícia, que acho que quem é fã de Dino Crisis, acho que a Capcom está a pensar a fazer, anda a pensar a fazer um remake de Dino Crisis. Não sei se é do 1, se é do 2, anda a pensar também fazer isso. Anda aí a notícia, uma suposta notícia aí a correr, não é fonte fidedigna, mas já que andamos aqui numa de remakes e de remasters, pá, não me admirava nada. Isto hoje em dia, já se sabe, faz um pontapé numa pedra, é um remaster, pronto.
Olha, estás a brincar.
E pronto, é isso.
Estás a brincar. Eu estou à espera, eu por acaso, estou a ver, pá, eu não... Eu já vos disse, ultimamente, eu dei a pensar que ter o Euromilhões na conta bancária, só pode. Eu, ultimamente, só quero comprar os jogos, não é?
Sim.
Não acontece, pá, ao valor que os jogos estão, pá, um gajo vai juntando aos poucos e depois consegue comprar. E se há jogo que eu estou ansiosinho para jogar, e já disse várias vezes, e vocês do Poder dos Pixels, não é? E o pessoal também deve estar cansado de ouvir, eu vim falar do remaster de Tomb Raider.
Ah, sim, eu já não me lembrava do Tomb Raider.
Eu vi os vídeos. Ei, meu, que coisa tão...
Por acaso aquilo fez-me saltar aquela veia nostálgica. E eu, e eu, se calhar, há de ser um dia que compre também para experimentar, e voltar então a jogar com a Lara Croft, aqueles míticos três jogos, né? Daquela trilogia, né? Para a PlayStation 1, é verdade, e foram grandes jogos, sim senhor, e acho que deve valer a pena jogar esse jogo. Olha, fica aqui como sugestão de episódio, o remaster de Tomb Raider.
Eu acho que o Tomb Raider que mais joguei foi o The Last Revelation, que se passa ali no Egito.
Esse não sei se é o primeiro ou não.
Não, este é o 4. Acho que é o 4, vamos chamar 4. Exatamente, é o 4.
4. Não me recordo nada. Eu joguei estes 3 e depois ainda joguei o Shadow of Darkness. Que não sei se era o 4 ou se era
The Angel, The Angel of Darkness. É o 6, por assim dizer.
Pronto, e esse
tens
aí...
Tens o 1, o 2 e o 3. Tens o The Last Revelation, que é o 4. Tomb Raider Chronicles, que é o 5. E esse o 5. The Angel of Darkness, que é o... Que é o 6, por assim dizer.
Epa, e esse era muito mau. Porque eles mudaram a equipa toda que...
Sério?
Que desenvolvia a Lara Croft. Ok, Tomb Raider. Os gráficos eram, na altura, eram engraçados, ok, mas quando o jogo saiu, e na altura não é como agora, né, foi tipo Cyberpunk cheio de bugs, ok, e houve gente que devolveu o jogo porque ninguém gostou do jogo, era tipo erros que faziam com que o jogo breakasse e tinhas que fazer Alt F4, e os controles não eram muito bons do jogo. Ok, foi daqueles jogos que também não teve uma demo na altura, recordo-me perfeitamente disso, e o pessoal, pronto, como era Tomb Raider, isto vai ser bom, pumba, dinheiro em cima da mesa, traz o jogo, quando vais a ver o jogo, era uma valente porcaria. Foi dos piores Tomb Raiders que joguei, por acaso, e fiquei um bocado decepcionado na altura, pronto. Depois houve alguns outros, mas acho que só joguei um. Joguei um destes mais recentes, mas não me recordo muito bem qual é que era. Não sei se a gente já andava com arco e flecha e tudo, e etc. Mas era bom.
Destes não joguei, dos mais recentes não joguei. Mas o meu irmão... Meu irmão comeu-os como pezinho quentes.
Mas por acaso gostava de... Acho que está aí umas promoções aí para a PlayStation e... Para a PlayStation não, que eu tenho quase a certeza. E se calhar era uma questão de ver se valia a pena os comprar para jogar, por exemplo.
Era. Pronto. Acabamos aqui as notícias de gaming. Eu achei que agora devia fazer também esta introdução, porque nós não somos só de gaming, ou melhor... Nós não gostamos só de gaming, também gostamos de outras coisas, porque a vida é mesmo assim. E então, ao bocado estava a falar de Star Wars e vou falar aqui do senhor Carl Weathers, que faleceu no passado dia 1 de fevereiro.
É verdade.
Quem não se lembrou, o Carl Weathers entrou no Mandalorian, Star Wars, a fazer o Griff Karga, que era basicamente o chefe de lá de uma vila, num planeta em que... Mandalorian andava. E quem quiser pode perguntar isto aos pais, quem era o Sr. Carl Weathers, e pode-lhes dizer que o Sr. Carl Weathers foi o Apollo nos filmes de Rocky.
É o que eu mais conheço, é o Apollo Creed.
Eu lembro dele no Apollo Creed e lembro-me perfeitamente dele no segundo filme que vou falar, que é do Predador, em que ele fazia
não me recordo dele no Predador.
Mas este Predador é de 1987, amigo.
Sim, deve ser do primeiro.
Sim,
saiu.
Que parece o Schwarzenegger.
Sim.
Pronto, foi o primeiro Predador, pronto. E não me lembro da voz dele no Toy Story. Eu estive aqui a fazer umas pesquisas no IMDb e supostamente ele também deu a voz a umas personagens ali no Toy Story.
Ok.
E pronto.
Agora, descansa em paz.
Por acaso gostava dele.
Deu um bom contributo para o cinema.
Exatamente. E para a nossa sétima arte, não é?
Uhum.
E para, voltando, continuando aqui a falar em séries, a Netflix já avisou que Umbrella Academy, a quarta temporada, sai dia 8 de agosto de 2024. Vai continuar a ter o fio prumo da história anterior, e o fio prumo é então que lá os estudantes, né, da Umbrella Academy,
sim,
conseguiram impedir o fim do mundo e em troca disso ficaram sem os
seus. Viste as outras temporadas?
Vi.
Eu só vi a primeira ainda.
Acho que me falta uma, mas já nem tenho a certeza. Mas gostei. Gostei bastante daquilo que vi. Mas pronto, acho que fiquei no dia 1 e a 2 e depois não vi mais. Acho que não vi a 3.
Eu só vi a primeira e eu gostei na altura, mas pronto, lá está. É o backlog como os jogos. Depois uma pessoa mete-se a ver outras coisas. Temos mais coisas da Netflix para dizer. Desculpa estar a interromper. Não sei se querias dizer mais alguma coisa.
Não, da Netflix não tenho aqui mais nada. Só ia dizer que o meu backlog neste momento tem que ver o Halo.
Ah, sim. O Halo era como eu estava-te a dizer aí numa mensagem. Eu não sabia que o Halo, no nosso grupo, não sabia que o Halo tinha uma série. E eu, what? Isto é uma série? Como assim? Yeah. Como é que eu estou tão desatualizado?
Pois.
E agora saiu a segunda temporada, sim, e dizem que está boa a segunda,
sim,
temporada.
O pessoal não gostou foi daquilo que aconteceu. Não sei se já viste os
não
covers
vi nada,
da
não
série.
Não vi nada.
Já vi,
nada.
Nunca, não viste os flyers da série?
Nada. Eu só descobri há duas semanas que havia uma série do Halo. Só para tu teres noção.
Então vou-te pôr um bocadinho contextualizado. Halo, correto?
Uhum.
Master Chief, correto?
Uhum. Certo.
Nos jogos, ele nunca tira o capacete, correto?
Pois não.
Eles levaram strike porque o Master Chief de repente tirou o capacete.
Ok, pronto. Mas não, é uma série baseada. Qual é que é a cena? Está bem.
Okay. Pá, sabes? Pá, é a mesma coisa com o Witcher. Por exemplo, o Witcher da Netflix, desde que teve lá o Henry Cavill, foi um sucesso que foi. Porque o Henry Cavill que se diz, peço desculpa.
É Cavill.
É. Pá, ele era... Primeiro, ele é gamer como nós.
Exatamente.
Ele leu todos os livros do Witcher, jogou tudo que é jogo. E uma das coisas que levou a sair, pelo aquilo que eu li, atenção, eu posso notar a dizer aquilo que é real, aquilo que eu percebi foi que ele saiu porque os escritores estavam... alterar muito a história. E neste momento existe uma petição a nível global em que o pessoal já vai em 300 e quase 350 mil assinaturas, em que o pessoal está a pedir o regresso do Henry Cavill e que seja o Henry Cavill a tomar conta da série, a fazer outra vez o papel de Geralt.
Sim. Sim.
E que seja porque é que eles querem? Porque querem que seja ele a fazer, para ele seguir aquilo que lê nos livros e o que está nos livros, para não haver cá mais.
Para mim era excelente. Olha, eu por acaso gostei da primeira temporada, embora aquilo fosse bué estranho ao início, porque aquilo passa-se em tempos diferentes, ok? E aquilo ficou um bocado estranho a primeira temporada, muita gente não gostou por causa disso. Na segunda só vi metade porque eu não consegui gostar da maneira como estavam ali a trabalhar a coisa, e pelo que dizem as outras temporadas estão macaca, porque eles, quem está a dirigir aquilo não está a acompanhar muito bem o que vem nos livros e etc, e por isso, olha, acho que seria uma cena fixe com o Harry Cavill, fizesse então isso. Era muito engraçado. Mas a gente já sabe que isto, quem manda é quem tem o dinheiro e não é quem tem a ideia, basicamente.
É, e ele agora também está entretido lá com a série dele.
E está com o Warhammer. Com o Warhammer agora também.
Ele também é grande fã.
É grande fã do Warhammer.
Muito geek. Porque...
E acho que vai sair ali uma coisa muito boa para quem é fã do Warhammer e para quem gosta de fantasia e etc.
Sim.
Acho que vai sair uma coisa muito boa.
Vamos a ver.
Olha, queria só dar aqui um pontinho, era porque isto é uma notícia. Isto vi há bocado no Instagram. Não sei se acompanham Casa de Papel. Há muita gente que acompanha a Casa de Papel e sabem que saiu um spin-off que era o do Berlim. E saiu, anunciaram agora que vai sair a segunda temporada. Pronto, essa era só aqui uma à parte.
Muito bem.
Pronto, era bem, só isso, porque há muita gente que acompanha e eu tenho estado a acompanhar porque, pronto, vejo com a minha miúda e pronto.
Fazes bem. Eu por acaso, acho que foi daquelas séries que o pessoal... João, tens que ver, é uma série muito boa, muito boa, muito boa. Epá, a cena que eu estava a ser bombardeado de todos os lados, quer dizer assim,
sim.
Não vou ver. Não.
Não, não. E não viste?
Não vi.
Não?
Não vi.
E não viste?
Okay. Não vi.
Eu vi tudo e pronto, ok. É mais uma série. Há coisas que são... Tira-se ali um bocado de sumo da série, da Casa de Papel. E também tira-se um bocadinho de sumo desta também do Berlim. Mas não é nada de espetacular, pronto. Na minha opinião, não... Mas é... Pronto, não pode-se dizer que é horrível, pronto. Mas é... É uma cena fixe para estares ali a ver, pronto, acompanhado. E para quem gosta do tema, não vai ficar desiludido. Isso é verdade.
Bem que sim. Acho que isso é que é importante. E, entretanto, eu saltei aqui uma notícia. Não, eu saltei aqui uma notícia, que é esta aqui. Porque havia a sequência ali do Mandalorian faltou-me esta, que é, para quem se lembra, a Jean Carano, que também se lembra, o pessoal deve se lembrar dela por causa do UFC e disso mais, e tudo mais. Pronto, ela não entra nestas últimas duas temporadas, acho eu, do Mandalorian, porque foi para as redes sociais, dizer umas coisas, foi partilhar o opinião dela, só que do lado da Disney, aquilo não caiu muito bem e despediram a senhora. Pronto, e o que é que a senhora agora está a fazer? Juntamente com o Elon Musk, isto é que é o melhor. Está a criar.
Estou agora a saber disto também.
Pronto, eu também, quando li isto, fiquei tipo: what? Qual é o envolvimento do Elon Musk aqui? Então, ela agora vai, juntamente com os seus advogados, processar a Disney por discriminação e despedimento sem justa causa. Ok? E como é que o Elon Musk entra aqui? Pelos vistos, o Elon Musk, há uns tempos, escreveu nas redes sociais dele que, principalmente no X / Twitter, quem fosse processado por ter dito coisas na rede social em que ele manda, ele iria ajudar em todos os custos jurídicos. E é aqui que ele entra. Como a Jimmy Carano foi falar no X e não sei o quê. Ela agora está a ser apoiada pelo Elon Musk.
Okay. Ok.
Pronto, vamos ver o que é que sai daqui. Mas aquilo que eu me lembro, realmente ela foi um bocadinho forte naquilo que disse. E claro que não caiu bem da parte da Disney, como se calhar se a gente dissesse alguma coisa nas redes sociais, se os nossos patrões e eles viessem a saber, também iríamos sofrer o mesmo destino, não é?
E se eu fosse apanhado a dizer mal da minha empresa, já estava...
Era isso.
E todos os dias digo mal. Não digo nada.
Pá, há coisas... É como tudo na vida, não é? Há coisas boas e há coisas más.
É como tudo. Isto não há um mundo perfeito.
Exatamente. Isto é mesmo conversa de boomer, meu. Porra. Estou mesmo a ficar velho. E então, voltando aqui à Disney, a série Percy Jackson and the Olympians vai ter uma segunda temporada, e isto tudo devido à boa audiência que teve durante a primeira temporada. Foram 13.3 milhões de espectadores, e o Sr. Rick Riordan, que pertence aos quadros da Disney, durante a apresentação do relatório financeiro, disse: meus amigos, aqui vamos nós para uma segunda temporada.
Olha, eu não acompanhei, nem...
É um backlog. Isto é um backlog, porque eu vi os filmes e gostei. E está no meu backlog de séries, gostei. E está no meu backlog de séries. Por acaso, está no meu backlog de séries.
Ok.
E para finalizar...
Essa aí é interessante e...
Já viste?
Já viste o The Beer? Temporadas. Vi o The Beer. O gajo não é cerveja, meu.
Não, esquece. Sabes que eu às vezes sou mesmo...
cerveja.
Cerveja, não.
Afinal é o urso, não é a cerveja. Pá,
sou eu que gosto muito da cervejinha e pronto. Mas o The Bear vai ter uma terceira temporada. Já há uma data de estreia, que é
ver, em
junho de 2024. E esta notícia foi avançada lá pelo chairman da FX, o senhor John Landgraf.
Aliás, já estão a ser filmadas, depois já se vai estrear em junho. Já, eu vi uma notícia qualquer no início de fevereiro que estavam a começar as filmagens, porque isto é uma série que não precisa de grandes efeitos especiais, só precisa
que o restaurante esteja disponível para eles irem lá gravar, meu.
Também, basicamente.
Agora, uma coisa engraçada que este senhor disse é que esta terceira temporada ficará totalmente disponível do CD de lançamento, mas única e exclusivamente para os Estados Unidos. Por isso, pessoal que gosta de The Bear, VPNzinha, localização Estados Unidos e consome a temporada 3 do Sinistor. Há bocado estávamos-me a perguntar se eu tinha visto, já vi a primeira temporada.
O que é que achaste?
Gostei da história. É muito boa, gostei. Agora, há uma pessoa está muito atenta. Ou é comida sublada, porque os eventos, as ações de cada episódio passam muito depressa, meu.
Ah, sim.
Eu senti que passam muito depressa. Yeah. Tanto tipo, estás a ver uma cena no escritório em que ele está à procura de papéis, uma cena que eu me lembro, é ele estar à procura com a irmã, acho que era a irmã, dos papéis do falecido irmão, e de repente, tipo, toca a câmara e já estão no meio do restaurante. Lá com a negra a falar com a hispânica. Meu, eu fiquei tipo, uou, calma. Eu parei mesmo de ver aquele episódio, aquele bocado. Pim para trás e eu, espera aí, o que é que se passou aqui assim tão de repente?
O que é que se passa, né?
Sim, mas achei que é uma boa série e aconselho.
Não, eu não sei, já não me recordo. Eu não sei se eles levaram agora nestes últimos prémios que saíram só para séries ou... Eu não me recordo muito bem agora qual é que é o evento. Se não arrecadaram alguns prémios só com esta série, ok? Mas é muito boa, aconselho também a verem. E pronto, trata-se de um cozinheiro, um ex-chefe, que depois monta o seu próprio negócio. Pronto, isto muito resumidamente, e vemos ali as dores, que é de crescer um pouco no negócio, ok?
Essa ideia que eu tive da série? Isso? Não foi essa a ideia que eu tive da série?
Até qual é que foi a ideia que tu tiveste?
A ideia que eu tive da série é que ele realmente era um grande chefe.
Sim, que é um grande chefe. Ele é chefe. Não é? Porque ali ele já não é considerado chefe, chefe no local.
Não, onde ele está, pronto.
Não é considerado chefe, um grande chefe,
não é? Não. A noção que eu tenho, aquilo que eu percebi da série era que ele era um grande chefe.
Sim, sim.
Por causa da morte do irmão, visto o irmão ter aquele restaurante que, pá, até tinha, pelo que eu percebi, dava bons lucros, e para não deixar mal a família do irmão, né? Da esposa que ele casou, ele foi pegar naquele restaurante e tentar, tipo, liquidar tudo e mais alguma coisa.
É. Sim, foi por causa do irmão e porque ele já estava a ter ali um burnout, exatamente, um burnout, e no trabalho que ele, na posição onde ele estava, ok? E então isso fez com que ele decidisse também ele sair de onde estava para pegar no próprio negócio também. Pronto. E por isso é que digo também, vês ele a sofrer também um bocado as consequências de ter o próprio negócio. É assim que eu vejo um pouco a coisa, pronto.
Sim, ok, já entendi melhor.
Mas ali o bichinho dele é... Agora é fazer o seu próprio negócio. Né?
E diz uma coisa, aquilo que eles fazem até parece ter um bom aspecto.
Ah, sim.
Dá vontade. Eu vou ser sincero, eu gosto de comer. né? E houve episódios que eu estava tipo.
Começa a ver. Então tens que ver. Então tens que ver a segunda temporada. Pá. A segunda temporada ainda vai ser melhor.
Tem que ver isso.
Tens que ver.
Pronto, olha. Está feito por hoje.
Está feito?
Está feito.
Pronto. Isto foi um bocadinho diferente, porque teve que ser assim. Pronto.
Foi.
Temos mais algum apontamento?
Sim, esta semana vamos ter aí um episódio especial das conversas, né? Mas não quero adiantar muito mais, que se me sai tiro pela culatra, fico mal.
Depois acontece como no carnaval e não sim, faz episódio.
Depois não faço episódio, mas não, esta semana tem que
me agora vais ficar marcado por isso, já sabes. Sim,
eu aguento. pronto. Recordar aquilo que aconteceu. Nós tivemos aí o nosso primeiro giveaway. Não foi um mau giveaway, na minha opinião, foi bom.
Okay.
Acho que a nível de o pessoal ficou tipo entusiasmado com isso. Agora, não sei, eu e o Baixo já tivemos a analisar e realmente sim, pode ter
os feedbacks também de sim. Pessoal que ouve o nosso podcast também, e é pá, certamente que vamos ter mais giveaways também, e estejam atentos
é isso.
Nos próximos tempos, porque vão haver então depois mais novidades. Não pode ser sempre giveaways à torto e a direito, né? Não estamos aqui sempre a poder dar, mas aquilo do que a gente consegue dar, vamos tentar. Pronto.
Vamos. Ora bem, deixa-me só fazer aqui uma conta. Muito rápida.
Olha,
ora bem, nós neste momento estamos com 63 seguidores e faltam-nos 37 seguidores no Instagram para chegar aos 100. E tal como eu já disse no vídeo que anunciei o vencedor, ao chegar aos 100, vamos ter um novo giveaway e uma cena totalmente diferente, né? Porque foi, acho que foi isso que concordamos todos no nosso zap zap. Opa, e espero que o pessoal goste do que aí vem, e isto leva àquilo que a gente diz sempre. Pá, convidem amigos que sejam gamers, convidem também amigos que não sejam gamers para ouvir e tentar entrar um bocadinho no vosso mundo. Porque é sempre bom experienciar coisas novas, não é? E, epá, acima de tudo, agora divirtam-se. Vasco.
É isso mesmo. Se querem mais giveaways, toca a espalhar aí o link do Poder dos Pixels, aí o podcast, e façam comentários nas redes sociais.
É
Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, não sei se o Spotify, acho que já dá para comentar lá qualquer coisa
já,
também, não
dá,
sei,
agora dá para comentar.
Mas acho que é só na versão mobile, salvo erro.
Também não sei como é que isso funciona.
Metam 5 estrelas, que isso é o melhor, que é para a gente estar ali também no topo.
Mesmo que a gente não mereça medo, a gente não merece medo, porque a gente somos trabalhadores.
Então que eu estou aqui cansado e tem que ser. Estou aqui a fazer isto, porque gosto muito de você.
É isso. E é um tempo que a gente tem para também para aliviar um bocadinho o stress.
Não, é isso mesmo. Tens razão.
Pronto.
Tens
razão. Amigo, obrigado por teres vindo. Obrigado por teres
ajudado. E daí joinha também.
Olha, como eu estava a dizer, obrigado por teres vindo. Obrigado por teres dado aqui uma ajuda.
E obrigado eu também. Obrigado. E os outros também não apareceram. Então,
porque o... Faz isto agora, vai ser um novo demo e dizem que não podem porque têm a vida muito ocupada.
Tenho a vida ocupada, afinal estou ali só a carregar no X no quadrado e na bola e mano, assim que ia dar ali ao
Kiko no comando.
Kiko no comando. Pronto, tem cenas.
Bem, gentinha, obrigado por terem ouvido. Obrigado por terem ouvido e a gente vê-se assim desta semana. E divirtam-se muito e trabalhem também muito, porque sem ninguém não há jogos.
É verdade. É verdade.
Bem, como eu costumo sempre despedir, hasta la vista, gamers.